O Senado Federal aprovou a reforma trabalhista. Dentre as 200 alterações promovidas na CLT, está a extinção do imposto sindical. Essa contribuição compulsória desconta um dia de trabalho do empregado em sua folha de pagamento ao sindicato de sua classe. A professora de Sociologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, doutora Paula Marcelino, explica a ideia que justificou a criação do imposto.
Eu gostaria de lembrar que existe na CLT, quando a gente fala de reforma trabalhista e reforma sindical, a gente tem que distinguir as coisas. A CLT é composta por esses dois grandes eixos organizadores, a consolidação das leis do trabalho. Então, o imposto sindical surgiu no bojo da consolidação das leis do trabalho e é um dos elementos da estrutura sindical brasileira.
O imposto financia os sindicatos, confederações, federações e também programas como o seguro-desemprego. A professora explica quais são os argumentos levantados pelos senadores que defendem o fim do imposto, bem como a resistência de parte dos sindicatos.
A contribuição não é revertida completamente para os sindicatos, né? Ela é 60% dela apenas vai para os sindicatos, os outros 40% são divididos aí entre federação, confederação, recursos para reinvestimento em seguro-desemprego. Mas esses 60% que ficavam com os sindicatos eram de absoluta necessidade, em especial para os sindicatos menores, para os sindicatos que têm pouca filiação de trabalhadores. E são sindicatos normalmente de municípios menores, de categorias menos fortes do ponto de vista da luta reivindicativa. Tem um argumento de fundo aí dos senadores conservadores, digamos assim, dos deputados conservadores também, que é acabar com esses sindicatos que de fato não representam ninguém. Isso vai acontecer. Isso pode acontecer. Praticamente certo que isso aconteça, e na minha avaliação, a esquerda sindical não deve ver isso com maus olhos. Se a gente fizer uma conta simples, vamos lá, 12 mil sindicatos, vezes, chutando baixo, 10 diretores por sindicato, a gente tem um pequeno exército de 120 mil pessoas que depende diretamente do imposto sindical, que sobrevive diretamente do imposto sindical, que tem sua renda dependente disso. Nos sindicatos da força sindical, que são sindicatos, no geral, menos combativos, menos organizados, com menos ligação com a sua base, o imposto sindical é um elemento vital de sobrevivência. O sindicalismo cotista, embora exista também dentro do sindicalismo cotista, vários sindicatos que são muito dependentes do imposto sindical. Para muitos deles, para outra parte deles, né, o imposto sindical já é uma fonte secundária de renda. Ele já tem um número de filiados razoável. São sindicatos que se organizam de outra forma, que têm uma ligação mais estreita com a sua base. Então, na minha avaliação, o fim do imposto sindical tem um peso muito grande em centrais que tradicionalmente têm pouca vinculação com a base. Isso na Força Sindical, isso na UGT, isso na CSB, centrais sindicais que agregam sindicatos menores com pouca história de luta, o impacto do fim do imposto sindical com certeza vai ser maior.
Além da posição de deputados e senadores que são contra o imposto, há uma discordância dentro do movimento sindical. E ela está associada ao tipo de sindicalismo adotado pelas entidades. Dessa forma, Paula Marcelino explica qual deve ser a consequência do fim do imposto, medida que, segundo ela, deve ser apoiada pela esquerda sindical.
No curto prazo, muitos sindicatos vão de fato fechar as portas, mas na minha avaliação, os sindicatos que vão fechar as portas são os sindicatos menos representativos. E no médio prazo, vai obrigar uma reorganização sindical. Vai haver uma unificação dessas bases, uma reorganização para fortalecimento dos sindicatos mais representativos, o que vai ser positivo para os trabalhadores, na minha avaliação.
No entanto, esclarece a professora, a defesa pela liberdade de escolha do trabalhador quanto a que entidade lhe representa não significa concordância com as mudanças na parte protetiva da CLT. Para a professora, o momento é o de maior fragilidade para trabalhadores e movimento sindical.
E essa reforma do conjunto da CLT, que aconteceu, que foi aprovada no Senado recentemente, ela colabora, ao invés dela desmontar essa tutela do movimento sindical. Por que que ela faz isso? Porque ela retira, ela enfraquece esses sindicatos, tirando deles prerrogativas que são importantes para a proteção do trabalho. Então, você tem, ao mesmo tempo, a continuidade da tutela do Estado sobre os sindicatos dos trabalhadores e a diminuição das normas protetivas do trabalho. Na verdade, o que a gente tem nesse momento é o pior dos mundos, tanto para os trabalhadores quanto para as suas organizações sindicais. É o momento que o trabalhador está fragilizado e que os sindicatos também estão fragilizados diante, não do fim do imposto sindical, mas diante de todos os outros ataques que têm a ver com o negociado sobre o legislado, sobre o tipo de organização no local de trabalho que essa lei implementa, o refuncionamento, a reorganização dos acordos coletivos de trabalho.
Nós ouvimos a professora da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, doutora Paula Marcelino. Lázaro Campos Júnior, para a Rádio USP.